בעזרת השם, דף עין בית, ציטטת דשבר מציע על הפרסור בעיבין, זו זון עבודה, שלום עליכם. סתמוס דף עין בית, נתצל, אני נתן למען פעלה ברייטה. ישראל של אברהם מהות מן הנוכרית בריבית. Um judeu pegou emprestado dinheiro do goi em troca de juros. Digamos que ele tinha que pagar 5% ao mês. E ele pegou emprestado 100 moedas, por exemplo. Vizakfana nav bemilve, venit gaier. O que aconteceu foi que, digamos, passaram 4 meses, então 20% de juros. O goi e o judeu, eles resolveram incluir o valor dos juros à dívida. Escreveu um segundo documento dizendo que o judeu deve agora 120 moedas ao goi. E o goi se converteu. Fala Brad, se o que aconteceu foi que primeiro escreveram um segundo documento classificando esses 20 de juros como parte da dívida. Isso aconteceu antes da conversão do goi. Quando o goi se converteu, ele tem um documento que diz que o judeu deve a ele 120 moedas. Quando o segundo documento foi escrito, é como se o judeu ele pegou emprestado mais 20 moedas do goi, e o valor da dívida agora é de 120. Então, o convertido pode cobrar 120 moedas do judeu. Porém, se primeiro o goi emprestou 100 moedas ao judeu, 5% de juros ao mês. Passaram 4 meses e os juros foi acumulando 20%, 20 moedas. O goi se converteu e depois foi escrito o segundo documento classificando as 20 moedas dos juros como parte da dívida, como parte do empréstimo. Fala, Braita, o convertido não pode cobrar 120 moedas, porque quando ele se converteu, as 20 moedas eram juros, e se recaiu sobre a proibição de cobrar esses juros. Então, depois, não adianta escrever um segundo documento classificando os juros como parte do empréstimo, se já se recaiu a proibição do convertido de cobrar os juros. Quando ele se tornou judeu, ele não pode se cobrar mais do que ele emprestou, e tem que cobrar só as 100 moedas, fala Braita. Mesma coisa se o goi pegou emprestado dinheiro do judeu para pagar juros. A mesma situação aconteceu, que foi escrito o segundo documento incluindo, classificando os juros como parte do empréstimo, e o goi se converteu. Se antes do goi se converter, o segundo documento foi escrito classificando as 20 moedas de juros como parte do empréstimo, aí o goi se converteu. Quando ele se converteu, o judeu tem um documento que diz que o goi deve a ele 120 moedas como parte da dívida, como se o goi tivesse pegado emprestado mais 20 moedas antes de se converter. Então, o convertido vai pagar 120 moedas ao judeu biológico. O que aconteceu foi que primeiro o goi se converteu e depois o segundo documento foi escrito. Aí o judeu não pode cobrar do guer, do convertido, esses juros. Porque quando o goi se converteu, essas 20 moedas que ele devia ao judeu eram juros. Se requer uma proibição do credor cobrar desse convertido as 20 moedas. Só pode cobrar um empréstimo as 100 moedas. Não adianta escrever depois um documento dizendo que esses 20 moedas do juros se tornaram parte do empréstimo, se se recaiu uma proibição de cobrar essas 20 moedas na hora da conversão desse convertido. Então, nesse caso, o judeu vai só receber as 100 moedas. Rabi Yossi omer, nochrish elavam od mi Israel, beribit, ben kach u ben kach goveita keren li goveita ribit. Rabi Yossi discute, diz, se o goi pegou emprestado o dinheiro do judeu e em troca de juros e se converteu, tanto se o segundo documento foi escrito antes ou depois da conversão, o convertido tem que pagar também os juros. Não sei porquê. Amarava, amaravriza, amaravuna, alahá que Rabi Yossi diz, ou sabe a lei como Rabi Yossi. Amarava, mãe, tá, madre Rabi Yossi. Por que Rabi Yossi diz isso? Porque se o goi se converteu e depois o segundo documento foi escrito, fala Rabi Yossi, o convertido tem que pagar os juros. Fala, Agmará, que deixe lui um grupo esfirma altar nit gaerze. Para que ninguém fale mal da conversão desse guer, O guerreiro convertido tem que pagar os juros. Para que não digam que esse convertido se converteu só para se isentar dos juros. Então, mesmo quando ele se converteu, essas 20 moedas eram juros, ele tem que pagar. Para que ninguém fale mal da conversão dele. Assim é a Alahá, aparentemente. Continuamos falando uma palavra braita. Shtashe katuv bo libit konsino tovenu goveroita kene veroita libit. Divina Bimei. O credor emprestou dinheiro cobrando juros. Escreveram um documento. Fala Bimei. Esse credor é multado. O credor não pode cobrar nem o empréstimo, nem os juros. Vahamim Umbrim fala a maioria dos sábios. Goveita kene veroita goveita libit. O credor pode cobrar o empréstimo, mas não os juros. Uma discussão. Mas qual é a raiz do debate? Rabimeir sustenta que uma vez que esse credor pecou, ele impôs os juros sobre o devedor, ele foi multado, também da parte permitida do empréstimo, também pelo dinheiro que ele emprestou, ele não vai receber. Verabalança fala Hamim discutindo com Rabimeir, o credor não pode cobrar os juros, mas ele pode cobrar pelo dinheiro que ele emprestou, ele não foi multado com relação ao bruto Keren. Aleikum Hamim. Nada a tratar de uma Mishnah que vimos no começo do nosso tratado, Shtarechov, Hamukdamim, Psulim, Bameucharim, Psherim. Documentos de empréstimos. Um documento pré-datado é inválido, fala Braita. Um documento pós-datado é válido. Ou seja, se o credor ele escreveu e recebeu esse documento de empréstimo antes do empréstimo acontecer, uma data prévia. Então esse documento é inválido, mas se ele receber um documento de empréstimo depois do empréstimo, então esse documento é válido. O motivo que o documento pré-datado é inválido é porque quando o credor ele empresta dinheiro e o empréstimo é documentado, como sabemos, o credor tem a dívida de cobrar a dívida do devedor, e se o devedor não paga, o credor pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu após o momento do empréstimo. Nechassim e Shuabadim, imóveis compromissados à dívida. Então, se o credor tem um documento pré-datado, a data refere a uma data antes do empréstimo, existe um risco que o credor vai pegar o documento e vai cobrar de imóveis que o devedor vendeu antes do empréstimo. E o credor não tem esse direito. Então, por isso, o documento é inválido. Se o documento é pós-datado, a data refere a uma data futura ao empréstimo, então não tem risco, ele pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu depois do empréstimo. Explica que Maramu, também não é uma epistolina. Nei delogava mismando, deixou nico mismando, xerim. Pergunta que Maramu, por que se o documento é pré-datado, o documento é inválido? É como se esse empréstimo não foi documentado. É um mirvelpé, é um empréstimo verbal. E o credor só pode cobrar do devedor, não pode cobrar de imóveis vendidos. Por quê? Se o empréstimo aconteceu, a gente sabe quando o empréstimo aconteceu. Por isso a gente diz que o documento é pré-datado. É verdade que o documento não serve para o credor cobrar de imóveis que o devedor vendeu antes do empréstimo, mas por que não serve para ele cobrar de imóveis que o devedor vendeu após o empréstimo? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mimachloket Shnuyah, Mirabi Meiri. Fala Rabbi Lakish, que essa Mishnah vai como Rabbi Meir, como a gente viu antes. O credor ele é multado quando ele cobra juros, ele não pode cobrar nem os juros, nem o bruto, fala Rabbi Meir. O credor aqui foi multado porque ele aceitou um documento pré-datado. Esse documento é inválido e o credor só pode cobrar do devedor, não de imóveis vendidos no Nechassim e Shoabadim. Assim fala Reish Lakish. Rabbi Yochanan Amar, diz Rabbi Yochanan, afirma o Temarabana que essa Mishnah pode como Hachamim. Zerashama Igve Mizman Rishon. O motivo que esse documento é inválido é porque existe uma suspeita que o credor vai usar esse documento e cobrar de imóveis que o devedor vendeu antes do empréstimo. E por isso, sábios, por causa desse receio, pela lei rabínica, os sábios invalidaram esse documento. E o credor não pode usar esse documento para cobrar de imóveis que o devedor vendeu mesmo depois do empréstimo. Al gabra de maskin lei pardisa lechavre. Uma situação de mascanta, como a gente viu nos abim passados, mascanta ben achiata. A situação é que o credor emprestou dinheiro ao devedor. O devedor, em contrapartida, ele entregou o domínio de um vinhedo, no caso, ao credor. O credor vai usufruir desse vinhedo E quando o valor do usufruto que o credor recebeu desse vinhedo chegar ao valor da dívida, então o credor foi pago, o vinhedo volta ao devedor. Esse é o acordo. O que aconteceu foi que esse credor era um salafrário, o credor usufruiu do vinhedo por 3 anos, chegou ao devedor e fez uma chantagem. Ele falou: se você me vende o vinhedo, tudo está bem. Se você não quiser me vender, então eu vou falar o seguinte: eu vou dizer que eu comprei esse vinhedo de você, perdi o documento da compra, porque passaram já 3 anos, e uma vez que ele tem rescate carcaota, ele está dominando o vinhedo, um imóvel, por 3 anos, ele seria acreditado, esse devedor, e não tomou as precauções, e não recebeu um documento do credor dizendo, declarando que esse vinhedo só foi entregue ao credor, porque foi hipotecado a ele. O devedor não recebeu esse documento, ele corre esse risco de perder o vinhedo. O que o devedor fez? O devedor não era tão bobo assim. O devedor disse: muito bem, eu vou te vender, não se preocupe. Ele foi e entregou a posse desse vinhedo para o seu filho menor de idade, na presença de 2 testemunhas. O filho menor de idade se tornou dono do vinhedo, e depois o devedor foi até o credor, recebeu o pagamento, deu o documento de venda do vinhedo ao credor. Zvini vadailo avi zvini. A venda não valeu, porque o devedor vendeu o vinhedo que não pertencia a ele, pertencia já ao filho dele. Zuzi, a questão é com relação ao dinheiro. Pergunta a Gomera: Kemir ve bestar damo ve govem nechassim e shobadim, ou dima kemir ve alpe damo ve no govem nechassim e shobadim. O devedor recebeu dinheiro que tem que devolver ao credor. A questão é: será que essa dívida é considerada documentada ou não? Se for considerada documentada, mesmo investir, então o credor pode cobrar do próprio devedor. E se o devedor não paga, ele pode ir cobrar de imóveis vendidos do devedor, que o devedor vendeu após essa venda falsa. A questão é que existe um documento dessa venda, mas a venda foi falsa. O documento diz lá que o vinhedo pertencia ao sujeito, era mentira. O sujeito está vendendo o vinhedo ao credor, era mentira. É um documento falso. Então, será que esse documento de uma venda falsa é considerado irrelevante também com relação ao pagamento? Ou será que não? Com relação à venda, o documento, a venda foi falsa, mas o documento diz lá que o credor pagou ao devedor X pelo vinhedo. Então poderia falar que esse documento, ele documenta essa dívida. É um documento sobre esse pagamento, então seria considerado um milho bem-estar. E o credor poderia cobrar também de imóveis que o devedor vendeu depois dessa venda falsa. Ou será que não? Uma vez que a venda foi inválida, o documento é inválido, é como se o documento não existisse. Amarabai fala bai, velá raio de ravassi. Fala, Abai, que pergunta é essa? Para Ibishi Ravassi já respondeu? Damar Ravassi, fala Ravassi, viramos a página. Mudei bestar shektavô, eno tzerich lekaimu. Begovem e nechassim e shuabadim. Vimos esse caso no começo da Masechet. Mudei bestar shektavô. O caso é que Reuven foi no tribunal, levou um documento que diz que Shimon deve a ele 100 moedas, por exemplo. O tribunal fala que se suspeita sobre esse documento, também esse documento é falsificado. Você tem que autenticar o documento, fazer que o mastar, autenticar as assinaturas. Reuven chama Shimon no tribunal e Shimon diz: o documento não é falsificado, a dívida aconteceu, mas eu já paguei. Então Ravassi sendo que a lei é: o devedor acabou de autenticar o documento pelo credor. Então o credor tem um documento autenticado nas mãos dele e falou o credor para o devedor: o que o meu documento faz nas minhas mãos? Ou seja, se você tivesse pago a dívida por padrão, você teria recebido o documento de mim. Você não tem o documento nas suas mãos. Sempre quando o devedor paga a dívida, ele exige receber o documento da dívida de volta como recibo, para que o credor não cobre outra vez. Então fala o credor para o devedor: o que o meu documento faz nas minhas mãos? Então é um indicador que você, Shima, não me pagou. Então Ravassi sendo que Shimon tem que pagar para Reuven o dinheiro, as 100 moedas. E fala Ravassi mais ainda: se Shimon não pagar, Também pode ir cobrar de imóveis vendidos, que Shimon vendeu após o empréstimo. Fala, Bahê, aqui é a mesma coisa. Esse devedor, ele concorda que ele escreveu esse documento. O documento, fala o devedor, não é falsificado. Foi escrito. A venda foi falsa, mas o documento não é falso. Fala, Bahê, o credor que pagou por esse vinhedo é receber o dinheiro dele de volta, ou do devedor, ou de imóveis que o devedor vendeu após essa venda falsa, porque é uma dívida documentada. Esse dinheiro que foi pago é uma dívida que o devedor deve ao credor, e tem um documento sobre isso. Fala, vai. Malirava, me dá-me. Falava que não, uma coisa não tem a ver com a outra. Hatam nitan leikate, acharon nitan leikate. Nesse caso de Ravassi, Shimon fala que o documento não é falsificado. O empréstimo aconteceu, eu já paguei. Lá, o documento era permitido de ter sido escrito. O empréstimo aconteceu. Então, lá fala, ah, se o documento foi autenticado pelo devedor, etc. O credor pode cobrar de nechassim shuabadim, imóveis compromissados. Aqui, esse documento não poderia ter sido escrito, porque o documento é um documento mentiroso. Tem mentiras escritas lá, que o vinhedo pertence ao devedor, está vendendo, é tudo uma mentira. Então, fala, Rava, uma vez que era proibido escrever esse documento, conforme a Halakha, esse documento não é levado em conta, é ignorado, é como se não existisse. Então, Rava, ele responde essa questão: o credor pagou pelo vinhedo vai cobrar do devedor, não de imóveis vendidos. E a Tiv Marima Bekamale Hashmata. Marima estava sentado no Beta Midrash e ensinando essa opinião de Rava. Madre Ravina de Marima perguntou a Ravina para Marima. E lá da Mara Biuchanan, que Zerah chama Igve Mizman Rishon, Neymaroni Tamekatev. No caso que a gente viu antes, do documento pré-datado. E Biuchanan explicou que se o credor tem um documento pré-datado, é inválido, porque tinha uma suspeita que o credor vai pegar esse documento, que a data refere a uma data que antecede o empréstimo, e cobrar de imóveis vendidos antes do empréstimo. Ele não tem direito. Fala Ravina para Marima, se Rava tem razão, então Ravina poderia ter explicado diferente esse caso do documento pré-datado de forma mais simples. O documento pré-datado é considerado inválido porque é proibido escrever um documento pré-datado. Então, isso, conforme a opinião de Rava, será suficiente para dizer que essa dívida não é documentada. É como se esse documento fosse inexistente pelo ponto de vista da Halakha, porque é proibido escrever um documento que a data antecede a data do empréstimo. Porque o Rav tem que dizer que o motivo que o credor não pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu é porque existe uma, usando esse documento, porque existe uma suspeita que ele vai cobrar de imóveis que o devedor vendeu antes do empréstimo. Foi mirado, temos uma resposta mais simples. Amadei, respondeu Marima, afiasta que não, um caso não tem a ver com o outro. Fala Marima, nesse caso, o documento pré-datado pela Torá, o documento é válido. É verdade, a data não poderia ter sido escrita dessa forma, antes do empréstimo, mas o documento, o conteúdo do documento é válido. O empréstimo aconteceu. A data correta é a data do empréstimo. Mas, pela Torá, o credor poderia usar esse documento para cobrar de imóveis que o devedor vendeu a partir do momento do empréstimo. Fala de Yohana, pela lei rabínica, é proibido. Os sábios invalidaram esse documento por causa da suspeita que ele vai cobrar de imóveis que não merece. A Haruni Tânica teve claro. Já no caso do vinhedo, esse documento não tem como ser escrito de forma permitida. Porque tem mentiras lá escritas, a venda é falsa. Então, falava um documento desse que atesta uma venda falsa é considerado inexistente pela Halakha, não é levado em conta. Pergunta na Halakha, Tânia, porém, olha só essa breta. Leshvacha kaot keitzat. A breta explica uma Mishnah em Gitin, no Daf Memchet Amud Bet, 48 no verso, quem quiser revisar. Qual é o caso de Shvacha kaot? Harishe gazal sadem e chaviru machra leachir. Um ladrão roubou um campo de Reuven e vendeu a Shimon, cobrou de Shimon, digamos, 100 mil reais. Vem Shbicha, Shimon, ele investiu no campo 20 mil reais. Por exemplo, Varei Yotsami Tachatedu. Vem Reuven de viagem, por exemplo, vê Shimon lá no campo dele e fala: Shimon, eu sinto muito, esse campo é meu. Você sofreu o golpe desse ladrão. Se Shimon conseguir encontrar esse ladrão, ele vai cobrar os 100 mil que ele pagou pelo campo e os 20 mil do investimento. Porém, existe uma diferença dos dois pagamentos. Os 100 mil que ele pagou pelo campo é uma dívida documentada. O documento da venda consta essa dívida, esse pagamento dos 100 mil. Então, o campo era roubado, o ladrão tem que pagar os 100 mil a Shimon, e se ele não pagar, a Shimon pode cobrar de imóveis que o ladrão vendeu. Já o investimento de Shimon não é documentado. Vai cobrar do ladrão, mas só do ladrão, não de imóveis vendidos. Então, pergunta na Nema Lamitalikatev. Nesse caso, o ladrão, ele deu um documento de venda a Shimon, do campo roubado. Uma venda falsa. Conforme Rava, o documento é inexistente. Então, por que Shimon pode cobrar os 100 mil de imóveis que o ladrão vendeu? É uma dívida que não é documentada. O Shimon poderia só cobrar do ladrão? Uma contradição. Uma riach não é uma contradição. Ratamile manda manicha le de lonikri gazlana e manda manicha le de leco beinute me faz lemare um muki mlestare. Fala mandando aqui não. No caso do ladrão, esse documento é chamado nitan nekatev. Por quê? O ladrão, ele tem duas opções. Ou pagar os 100 mil a Shimon e o campo volta a Reuven. Ou convencer Reuven a aceitar os 100 mil e deixar o campo com o Shimon. Por padrão, o ladrão, ele vai querer limpar o nome dele. Ou para que o comprador Shimon não chame ele de ladrão. Ou para que no mercado, na sociedade, confiem nessa pessoa. Ele vai querer limpar o nome dele. Então, se avalia que quando o ladrão vende o campo a Shimon, o campo roubado, ele poderia ter escrito o documento, porque, por padrão, o ladrão vai se acertar com o Reuven, pagar para Reuven o dinheiro, para que Shimon fique com o campo e o ladrão limpe a barra dele. Então, o ladrão poderia ter escrito esse documento, porque se avalia que o campo vai terminar com Shimon. O ladrão vai pagar o campo de Reuven e vai dar essa posse a Shimon, então o ladrão pode escrever esse documento que está vendendo o campo a Shimon. No caso, o ladrão não se acertou com Reuven. Então, Shimon tem um documento que poderia ter sido escrito. E o documento diz que Shimon pagou ao ladrão 100 mil reais. Então, uma dívida documentada que o ladrão deve a Shimon. Shimon pode cobrar dos compradores dos imóveis do ladrão, que realmente pertenciam a ele. No caso do vinhedo, essa situação não se aplica. O devedor deu a posse do vinhedo para o filho dele. Ele não quer dar esse vinhedo ao credor. Está dando o documento ao credor só para despistar o credor. Então, é proibido escrever um documento desses, uma venda completamente falsa, que temos praticamente certeza que não vai terminar funcionando, que o vinhedo vai terminar com o credor. Pois falava, um documento desse que é completamente proibido de ser escrito é considerado inexistente pela Halakha. Não levamos isso em conta. O credor merece receber o dinheiro que ele pagou pelo vinhedo do devedor, mas só do devedor, não de Nechatsim e Joabadim, imóveis vendidos. Aparentemente assim fica a Halakha. Começamos a uma Mishnah. Em Poskin al Perot, Atchetzeachá. Voltando à lei dos juros, uma lei que a gente viu no começo do capítulo sobre venda de frutas, de produtos. O comprador, digamos que você quer comprar laranjas. Ele vai para o vendedor e fala, quanto que custa a laranja? E o vendedor diz que não saiu o preço de mercado ainda. Fala, Mishnah, é proibido que o comprador combine com o vendedor, eu vou te pagar 5 reais o quilo. Proibido. Porque se o comprador pagar os 5 reais ao vendedor, e na hora da entrega, quando sai o preço de mercado, pode ser que o preço da laranja vai subir, vai valer 6 reais. Então, o comprador deu 5 e recebeu o que vale 6. Isso é juros proibido pela lei rabínica, porque se trata de comércio, mas é proibido. Quando o comprador dá esses 5 reais ao vendedor, não recebeu nada em troca agora, ele está dando como se fosse um empréstimo ao vendedor, recebendo depois, possivelmente, algo que vale 6. Isso é proibido por juros. Porém, Yatzah Sharpuskim, o comprador pode chegar para o vendedor e falar, eu quero comprar 1 quilo de laranjas. O vendedor diz que ele não tem laranjas agora. O preço de mercado já saiu. O preço é realmente 5 reais por quilo. Então é permitido que o comprador pague agora os 5 reais para receber depois as laranjas. Por quê? Os sábios não proibiram uma situação dessas. Mesmo que pode ser que na hora da entrega o quilo vai valer 6 reais, não é proibido. porque o comprador deu dinheiro para o vendedor. O vendedor tem tudo que ele precisa para ir para um fornecedor e comprar as laranjas, pelo preço atual. Então, pela linha rabínica, os sábios consideram como se o comprador pagou pelas laranjas, já adquiriu a posse das laranjas. É considerado que ele já adquiriu a posse. Porque o vendedor tem tudo que ele precisa para ir comprar agora. É como se o comprador já tem a razaká, o reshut, e já tem praticamente a posse. Então, se o preço das laranjas subiu, entre o pagamento e a entrega, subiu na conta, no bolso do comprador. O vendedor está dando algo que já pertenceu ao comprador na hora do pagamento. Isso não é proibido por juros, não tem uma espera que o comprador tem que esperar para receber algo em troca, que já recebeu na hora do pagamento, a posse dessas laranjas. Isso é permitido. Continua a Mishnah. Aí a outra, lá da Kotsrim, possui que mora Gadish. Muda a situação. O comprador quer comprar trigo. O primeiro produtor que colheu o trigo, ele tem o trigo lá, colhido, mas não está pronto para entregar, comercializar. O comprador pode chegar para o vendedor e falar: eu quero comprar de você trigo, mesmo que não saiu o preço de mercado, ainda está cedo demais, vamos fechar um preço. É permitido, porque o vendedor tem o trigo agora. Não está pronto para a entrega, mas ele já tem. Então, quando o comprador pagou, ele já recebeu a posse do trigo, para a lei rabínica considerado assim, mesmo que o preço do trigo vai sair no mercado que vale mais, foi lucro do comprador, mas algo que já pertenceu ao comprador na hora do pagamento. Juros é a garnata, uma recompensa pela espera, pelo atraso do pagamento. Aqui ele pagou e logo recebeu a posse desse trigo, assim que é considerado. E mesmo que saindo lucro, muito bem, é lucro dele. O preço do trigo saiu já na posse dele. Vai lá, vir tirando a via, a mesma coisa. Se a pessoa tem uvas para fazer vinho, a pessoa quer comprar vinho dessas uvas, é permitido. Ela matar azeite, mesma coisa com relação ao azeite. Ela betir, mesma coisa com relação a utensílios de barro. Ela assistir, mesma coisa, a pessoa quer comprar cal. O vendedor, ele tem já as pedras do cal para colocar no forno, fabricar o cal. Não sai o preço do cal no mercado. O comprador pode pagar agora pelo preço que eles combinaram e receber depois o cal. Mesmo que talvez o comprador saia no lucro, não é juros, porque na hora que ele pagou, ele logo recebeu já, assim é considerado, posse sobre essas pedras do cal e o cal, o produto final. Então, se o preço saiu que a favor do comprador, é lucro dele, já estava na posse dele desde a hora do pagamento. O posse que mora Zever, Konya Motashana, falta na cama, a pessoa pode comprar adubo em qualquer momento do ano, mesmo que o vendedor não tenha adubo agora, mesmo que não saia o preço de mercado, e agora vai explicar melhor essa lei. Rabi Yossi Omer, Poskim Ala Zever, Nemkena Italo, Zever Bashma. Rabi Yossi diz que isso é só permitido se o vendedor tem adubo na hora. Vachamim Matirim, e os sábios permitem, não está claro, agora vai explicar. O Poskim Ala Bechara Gavua. Fala a Mishnah, está na cama. Voltei aqui em casa as laranjas. Saiu já o preço das laranjas agora, R$5 por quilo. O comprador pode chegar e falar o seguinte: estou comprando de você 1 quilo de laranjas para você me entregar depois. Mas se depois o preço das laranjas cair, R$4 por quilo, por exemplo, então você vai me dar as laranjas conforme o preço melhor para mim. O preço na hora da entrega. É permitido que eles combinem assim. Bildaomer, Avo Pichelo, Passa Kimo Bechara Gavoya, Holomar, Otenikaze, Otenimautai. Fala, Bildá, mais ainda. Mesmo que não foi combinado isso na hora do pagamento, o comprador pode chegar na hora da entrega e falar: vendedor, muito bem, agora o preço das laranjas é R$4 por quilo e eu paguei 5. Então ou você me dá conforme o preço atual que me favorece, ou me devolve o dinheiro. Fala, Bildá, é permitido que o comprador faça isso, porque quando ele pagou pelas laranjas, ele não se tornou dono das laranjas. Como a gente viu no capítulo anterior, a pessoa que paga por algum móvel não se torna dono. Então, ele tem um bom motivo para cancelar essa venda, porque o preço não favorece a ele, tem um prejuízo. Então ele pode cancelar essa venda, ele não tem aquela maldição de mexer parar porque não cumprir a palavra dele, porque tem um bom motivo para não passar por um prejuízo para cancelar essa venda. Fala com a Maravassi, a Marabiuchanan, em Poskin al-Shashivashu. Fala a Vassi, nome de Abiuchanan. Como eu vou explicar na frente, tem algumas situações que mesmo que saiu o preço de mercado de algum produto, é proibido que o comprador pague adiantado se o vendedor não tem o produto agora. vamos explicar esse caso. A Maria Vizera Navassi, a Maria Biohan Afiru, que Durmusazé, Pertura Vizera Navassi, a Biohan se refere também, se saiu o preço de mercado, digamos as laranjas, num mercado grande, um mercado bem estável. Amarleiló, Amara Biohaná, ela bichuk shem ayarot, Duruk Vitara. Fala Navassi que não. Rabi Yohanan concorda que se o preço das laranjas saiu num mercado estável, um mercado bem grande, então é permitido que o comprador pague agora para receber depois, porque como a gente viu, quando ele paga, ele logo recebeu, é considerado que ele recebeu após das laranjas, porque o vendedor pode ir para o fornecedor e comprar pelo preço atual, então isso é permitido. Mas se a pessoa compra e as laranjas e o mercado da região é um mercado bem pequeno, um mercado muito volátil, os preços sobem e descem com facilidade, aí é proibido, porque o comprador pagando R$5 por quilo não se tornou, nem pela lei rabínica, considerado que ele se tornou dono dessas laranjas, porque o vendedor recebendo o dinheiro não tem tudo que ele precisa para conseguir as laranjas pelo preço atual, porque pode ser que mesmo que ele corra ao fornecedor, pode ser que quando ele chega lá, o preço das laranjas já subiu. Então, por isso, o Fala Biohan é proibido num mercado pequeno desse, muito volátil, muito instável, que o comprador pague adiantado se o vendedor não tem a mercadoria agora. Pergunta-me, o Leman de Sani Kadate Meikara, de Amara Biohan, afilo que durmo sazer, era matnit indectar em poskina al perot, at shetze achar, e atzah achar poskina, e rimashkachat lá. Pergunta-me, que pergunta é essa de Rabizeira? Rabizeira diz, será que a Biohan se refere também num caso de um mercado bem grande, que será proibido? Pergunta é, nossa Mishnah diz que é permitido. Yatzah Ashar, o primeiro caso da Mishnah, saiu o preço de mercado, a pessoa pode pagar adiantado, porque o vendedor pode ir para o fornecedor imediatamente e comprar pelo preço atual. Qual seria o caso da Mishnah, conforme essa pergunta de Abizeia? Uma Mashkachat Matniti Bechit de Akhle Veve Arve de Mashoftar et Fei. Abizeia pensou em dizer que o caso da nossa Mishnah é só se saiu o preço de mercado, digamos, das laranjas, no princípio da estação da venda das laranjas. No começo da estação, os fornecedores estão cheios de laranjas. Os barcos estão chegando cheios de laranjas. O preço é muito estável por muito tempo no princípio da venda de algum produto. Então, eu poderia pensar que só nesse caso a Mishnah permitiu que a pessoa pague adiantado, porque nesse caso, com certeza, o vendedor vai chegar a tempo ao fornecedor, ou ele pode chegar a tempo, se ele quiser, e comprar pelo preço atual. Porém, fala assim que não, mesmo que não se trate do começo da estação, se o mercado que é considerado estável e já saiu o preço do produto, é permitido que o comprador pague adiantado, mesmo que o vendedor não tenha agora esse produto, ele pode comprar imediatamente no fornecedor e entregar. Se o preço subiu, subiu já na conta do comprador, quando ele pagou, é considerado pela lei rabínica como se ele tivesse posse do produto. Conjunto, até vai falar Braita. Em poskina la perot at shetze achar. Yatzah achar poskin, afa pishen azeh yesh azeh. A mesma lei do que a Mishnah falou é de yatzah achar. Ayu chadashot me arba ve yeshanot me shalosh. Em poskina at shetze achar, chadash ve la yashan. Fala a Braita a seguinte lei. Digamos que no mercado tem dois tipos de trigo. Trigo fresco, úmido, que não é bom para farinha. E trigo seco, que é bom para farinha. O trigo fresco custa uma moeda por 4 volumes. O trigo seco custa mais, uma moeda por 3 volumes. Fala a Braita que é proibido que o comprador chegue para o vendedor e fale o seguinte: eu quero comprar de você agora 4 volumes de trigo fresco por uma moeda, mas me entrega daqui a uma semana quando o trigo secar. É proibido. Por quê? Porque parece juros. O comprador pagou uma moeda agora que compra ele 4 volumes de trigo fresco e 3 volumes de trigo seco. Por causa dessa espera de uma semana, ele vai receber 4 volumes de trigo seco, parece como juros. E na hora que ele deu dinheiro, uma moeda só compra 3 volumes de trigo seco. Ele vai receber, por causa do atraso, uma semana depois, vai receber 4 volumes de trigo seco, é proibido por juros. Isso é proibido enquanto existe essa diferença de preço, mas se chega um momento que o trigo seco que sobrou é trigo seco de má qualidade e o preço é igual ao trigo fresco, então aí é permitido que a pessoa lhe pague agora uma moeda para receber 4 volumes de trigo seco depois de uma semana, porque de qualquer forma ele poderia ter conseguido esse trigo seco 4 volumes na hora que ele pagou. Continua a Braita. Ei, posquina, ce ți-a așar? Lucrezi de la mujer. Sabemos que a Torá ordena os donos dos campos a darem matanotanim, parte da safra aos pobres, leque, tirhá, peá, outros presentes também. Os pobres pegam o que eles colheram dos campos de graça, misturam tudo e vendem por um preço melhor. Então, no caso, eles estavam vendendo 4 volumes de trigo por uma moeda, e os proprietários dos campos estavam vendendo 3 volumes de trigo por uma moeda, a qualidade melhor. Fala, Breda, que é proibido que a pessoa chegue para um proprietário e diga o seguinte: eu sei que logo mais você vai terminar com um trigo bom, o que sobrar você vai vender por preço melhor. Trigo de má qualidade. Então eu te dou uma moeda agora e me dá 4 volumes depois de trigo ruim. Como os pobres estão cobrando uma moeda por 4 volumes. Isso é proibido, falar, Breta, agora eu vou explicar melhor por quê. A pessoa pode chegar para um pobre que não colheu ainda o trigo de matanotanim dos campos e fala o seguinte: o preço agora do trigo dos pobres é 4 volumes por uma moeda. Então toma aqui uma moeda e me dá depois os 4 volumes. Fala a Rav Nachman que isso é permitido. Não sei porquê. A Mali Rava de Rav Nachman disse para Rav Nachman mais na loquete. Dei leite e azif melakut chave. Então, Rava já explicou o que Rav Nachman disse. O comprador, ele pagou uma moeda ao pobre. O pobre não tem o trigo agora. Não colheu matanotanim. Mesmo assim é permitido. Porque o pobre pode ir para um amigo dele e pegar emprestado esses 4 volumes de trigo imediatamente e dar para esse comprador. Então, quando o comprador pagou essa moeda ao pobre, ele já adquiriu, de certa forma, posse do trigo que o pobre pode conseguir de qualquer forma. Então, como a lei de Atzah Achar saiu o preço do mercado, como a gente mencionou antes, Rafa Pichel, Lazei Estazé. Então, por isso, é como se quando o comprador pagou, ele já adquiriu posse sobre esse trigo, mesmo que o preço do trigo de má qualidade subir na hora da entrega, subiu na conta do comprador. Então, pergunta Rafa sobre a lei da Breta. Balabai Nami Azev Milakoto. A Breta diz que é proibido que a pessoa chegue para o proprietário e dê uma moeda para receber o trigo de má qualidade dele depois. Pergunta ela por quê? Mesmo que o proprietário não tenha trigo de má qualidade agora, o que sobrar é o trigo de má qualidade. O trigo que ele tem agora é tudo bom. Mesmo assim, o proprietário pode pegar essa moeda, pegar emprestado o trigo de má qualidade do pobre imediatamente. Então, por que não é considerado que quando o comprador pagou, ele já adquiriu posse desse trigo de má qualidade que o proprietário pode conseguir pegando emprestado do pobre? Mesmo que o preço subiu entre o pagamento e a entrega, subiu na conta do comprador. Por que a Breta proíbe? Amalei respondeu Rav Nachman: Balabai zila ben milta lemeza milakut. Primeiro de tudo, o proprietário sente vergonha, ele sente um desprezo tendo que ir pegar emprestado de trigo de má qualidade de um pobre. Então não é considerado que o proprietário tem tudo que ele precisa para conseguir esse trigo de má qualidade. Não, porque ele sente um desprezo e provavelmente ele não vai querer fazer isso. Ele vai querer esperar até que o que sobrar do trigo dele, que era bom, se tornou ruim agora, ele vai vender por um preço melhor e vai entregar esse comprador. Por isso, quando o comprador pagou, ele não adquiriu posse sobre o trigo de má qualidade, porque o vendedor não tem tudo que ele precisa para conseguir esse trigo. Não é como o caso de Afropichen, Lazeias, Lazeu, as Laranjas e a Tzacha, ser o preço de mercado. E vai ter outra resposta, Mandi Azuz e Balabai, Aperisha Piriaif. Outra explicação, fala Nahum. Esse comprador, ele poderia ter ido para um pobre comprar o trigo do pobre. Ele escolheu e pagar adiantado para o proprietário, porque ele avalia que o trigo que vai sobrar do proprietário é de melhor qualidade do que o trigo do pobre. O proprietário não pode ir pegar emprestado o trigo do pobre e dar para esse comprador se isso não é um acordo entre eles. É óbvio que o comprador quer o trigo de má qualidade do proprietário, porque ele avalia que vai ser uma qualidade melhor do que a qualidade que os pobres estão vendendo. Então, por isso, é proibido que o comprador pague adiantado para o trigo de que sobrar do proprietário, que o trigo que vai se tornar de má qualidade, para receber depois, porque posto que ele está pagando uma moeda por 4 volumes, e quando ele receber, ele vai estar recebendo mais do que ele pagou, posto que o preço vai subir do trigo de má qualidade. Isso é proibido. Falar Breta, o que é permitido é que quando chega o momento que todo o trigo que sobrou no mercado é de má qualidade. O trigo dos pobres e o trigo dos proprietários tem o mesmo preço. É permitido que a pessoa ele pague adiantado para um proprietário, porque de qualquer forma ele pode conseguir o trigo de algum outro proprietário, então não tem problema. Com João Amar Alcheche da Maravuna, disse o sábio nome de Ravuna. Enovin Alcheche Bashuk. Essa lei de Atahashar, que a gente mencionou antes, quando a pessoa paga e o vendedor pode conseguir de um fornecedor, é como se o comprador já adquiriu posse disso. Isso é só num caso de uma venda, fala Ravuna, comércio, não numa situação de empréstimo. Se você o vendo empresta R$100 a Shimon, para que Shimon ele pague em laranjas, digamos que R$100 é o valor de 20 quilos de laranjas na hora do empréstimo, e Shimon tem que pagar as laranjas daqui a um mês. Fala, Ravuna, ele não pode pagar os 20 quilos de laranjas daqui a um mês, porque pode ser que o preço das laranjas subiu entre o empréstimo e o pagamento, e o devedor está pagando mais do que ele pegou emprestado. Isso é proibido. Como a gente viu, os juros no situação de empréstimo é juros proibido pela Torá, juros numa situação de comércio é só proibido pela lei rabínica, então as leis são mais fáceis. Um desses sábios perguntou para Rav Sheshet, como você pode dizer que essa é a opinião de Ravuna? Exatamente essa pergunta foi perguntada para Ravuna. Os Bahurei Shivot da época, eles pegavam emprestado dinheiro no começo do outono e iam pagar no começo do inverno com algum produto agrícola. Será que é permitido ou proibido? Vão pagar no começo do inverno, porém seguindo o preço do que for no começo do outono. Então, exatamente a situação de antes, o Bahur pegou emprestado R$100, que equivale a 20 quilos de laranja, no começo do outono, e vai pagar no começo do inverno as laranjas, os 20 quilos, mesmo que o preço subiu. Será que é permitido ou proibido? Amaleu Ahitbein, Ahitbexir e Baizar, meu pai, ele fala, Ravuna, que é permitido, porque tem trigo em Rini, tem trigo em Chile, ou seja, cidades vizinhas. Esse Bahur poderia ter comprado as laranjas no local ou numa cidade vizinha, logo no começo do outono, pelo preço do começo do outono. Então é como se o credor que deu o dinheiro em troca dessas laranjas já adquiriu posse das laranjas, assim que é considerado pela lei rabínica. Quando o preço subiu, subiu na conta do credor, o credor está recebendo o que já pertencia a ele na hora do empréstimo. Não tem problema de juros. Uma contradição, a Ravuna diz que sim, é proibido. Esse conceito de atzahashar, sair o valor de mercado, só serve na situação de comércio, não na situação de empréstimo, aqui a Ravuna permite. Responde a Mameikara Savar Ravuna Enovin, que é uma de Amara Belazar Lovin, Amara Yunam Lovin. Originalmente a Ravuna proibiu isso, mas depois que ele escutou de Ravshmoy Barria em nome de Abiazar que é permitido, ele voltou atrás e permitiu. Aparentemente a lei fica assim, que é permitido, e essa situação também no caso do empréstimo ou no caso do comércio. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver um caso interessante. Shimon deveu um imposto para o governo. Reuven pagou um imposto por Shimon. E Reuven vai cobrar de Shimon esse pagamento. Será que Reuven pode cobrar juros disso? Será que não? Os lados da questão no próximo dado ficam muito mais. Então, pessoal, vamos ficar do nada lá, menos da